Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planeta FM. Um boa tarde também para as pessoas que nos acompanham através do site do Observador Regional. E, é claro, um boa tarde para a nossa querida comunidade braguense, que sempre nos dão a satisfação da audiência. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais um sábado, levando os informativos da administração municipal para a nossa comunidade braguense. E hoje aqui em nosso programa nós temos a presença do prefeito municipal, senhor Elemar Argon Pilger, e também a presença da doutora Abikeila, que vai trazer então algumas informações sobre o fevereiro roxo e laranja. Boa tarde.
Boa tarde a todos que nos dão a satisfação da audiência. Sempre uma satisfação poder participar desse momento, no qual nós procuramos repassar à nossa comunidade informações de interesse de todos.
Boa tarde, eu também quero agradecer o convite, né, para explicar um pouco sobre o fevereiro roxo e laranja, e agora eu vou passar a palavra para a Pâmela.
Obrigada, Abikeila. Então vamos dar início aos informativos com a Secretaria Municipal de Saúde, repassando então a lista das consultas das pessoas que necessitam se deslocar para outros municípios para fazer consultas e exames. Na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, viagem para Ijuí, com saída às 5 horas e 30 minutos, Claudete de Moura Ferreira, Nair Froner e Valdir Ribeiro da Silva. Ainda na segunda-feira, viagem para Tenente Portela, com saída às 11 horas, Loride Oliveira Vargas, Paulo Ribeiro e José Elton Roden da Costa. Ainda na segunda-feira, viagem para Ijuí, com saída às 11 horas e 30 minutos, Aristides de Moraes. Ainda na segunda-feira, viagem para Porto Alegre, com saída às 13 horas, Anne Daniela Schittberg, Vanessa dos Santos e Rute de Brito Pereira. Na terça-feira, dia 7 de fevereiro, viagem para Passo Fundo, com saída às 4 horas, Neuci de Lima Cruz e Natiele Santos de Almeida. Ainda na terça-feira, viagem para Tenente Portela, com saída às 5 horas e 30 minutos, Valentim Adrian Freire, Cirleia de Lima Dornelles, deve estar em jejum e levar acompanhante, e Jussara Cristina Froner, que deve estar em jejum. Ainda na terça-feira, viagem para Ijuí, com saída às 11 horas e 30 minutos, José Osvaldo de Oliveira, Angelina Terezinha Pedrotti e Mário Freder. Ainda na terça-feira, viagem para Coronel Bicaco, com saída às 14 horas, Ediana de Siqueira, Clarice Luísa Prediger, Noeli Maia Nickel, Jennifer Naelle Nickel Roque e Carla Alessandra Doneda Cavalheiro. Na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, viagem para Jaboticaba, com saída às 5 horas, Claudete de Souza Winter. Ainda na quarta-feira, viagem para Ijuí, com saída às 5 horas e 30 minutos, Claudete de Moura Ferreira, Leonora Boss, Pedro Santos, Edgar Heck e Paulo Moacir Pedrotti. Ainda na quarta-feira, viagem para Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Eloide Chabat de Almeida, Roberto Carlos Tavares de Moraes, Eloado Nascimento Kulz, Marisa Radaelli e Salete de Cristo. Ainda na quarta-feira, viagem para Coronel Bicaco, com saída às 13 horas e 30 minutos, Marisa Borges dos Santos, Gessiane Leder, Marilis Weissmann da Silva e Marinês Martini Mendonça. Na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, viagem para Tenente Portela, com saída às 6 horas e 30 minutos, Arthur Gonçalves Dias, Lúcia Helena Winter e Clara Tereza da Silva. Ainda na quinta-feira, viagem para Passo Fundo, com saída às 6 horas e 30 minutos, Ari Maff. Ainda na quinta-feira, viagem para Jaboticaba, com saída às 10 horas, Maria Mendonça, Rosa Hilger Lenz, Doraci Cavalheiro, José Alceu Pedrotti e Carla Adriane Gonçalves. Ainda na quinta-feira, viagem para Ijuí, com saída às 12 horas, Leucira Salete D'Agostini, Alzira de Proença Venzo e José Osvaldo de Oliveira. Ainda na quinta-feira, viagem para Porto Alegre, com saída às 13 horas, Gabriel dos Santos Godóis. Na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, viagem para Ijuí, com saída às 5 horas e 30 minutos, Claudete de Moura Ferreira. Ainda na sexta-feira, viagem para Tenente Portela, com saída às 6h30, Terezinha de Fátima Batista de Moraes e Claudimira Reineck, que deve estar em jejum. Ainda na sexta-feira, viagem para Jaboticaba, com saída às 10h, José Juarez Pedroso. No sábado, dia 11 de fevereiro, viagem para Ijuí, com saída às 14h, José Osvaldo de Oliveira. O motorista de plantão desta semana é o Jânio dos Santos, pelo fone 981-15-2480. E dando sequência aos nossos informativos, temos algumas informações sobre a Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS, que está informando, então, que foi realizado, durante o mês de janeiro, um curso em parceria com o Senar de panificação caseira, ministrado pela instrutora do Senar, senhora Anides. Também aconteceu no mês de janeiro o curso de bolachas e salgados, o curso gratuito, que aconteceu na quinta-feira, dia 26 de janeiro, e sexta-feira, dia 27 de janeiro. E temos também informando as mulheres que desejam ingressar nos grupos de atividades do PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, nas terças-feiras, na localidade de Valdos Neves, Manuelão e Sítio Gabriel, e nas quartas-feiras e quintas-feiras, junto ao CRAS de Braga, podem realizar suas inscrições até o final deste mês no CRAS, Centro de Referências de Assistência Social. E dando sequência, temos em mãos o resultado do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha do mês de janeiro. O primeiro prêmio, no valor de R$500, a contemplada foi Catiele Inês da Costa. O segundo prêmio, no valor de R$300, o contemplado foi Paulo Marangon. E o terceiro prêmio, no valor de R$200, o contemplado foi Hugo Lauro Djekov. Os ganhadores poderão retirar o prêmio na Prefeitura Municipal a partir do dia 10 de fevereiro e levar junto, então, um documento de identificação ou informar o número da conta corrente para que possa ser feita, então, a transferência do valor. Então, agora eu passo a palavra ao prefeito municipal.
Dando sequência, então, às nossas informações, nós gostaríamos de participar a toda a nossa comunidade, principalmente aos nossos funcionários públicos do nosso município, que durante essa semana nós oficializamos uma parceria com a Universidade Unopar, no polo aqui de Redentora. E nessa parceria, então, possibilita que todos os funcionários públicos do nosso município de Braga, ou seus dependentes, ou quem vir a cursar um curso de graduação ou de pós-graduação, terão direito a um desconto de 20% na parcela mensal do seu curso. Então, quem vir a se inscrever ou estiver cursando, poderá recorrer à secretaria da instituição e solicitar lá o seu desconto referente às parcelas que terão que ser quitadas. Então, portanto, que qualquer funcionário público do nosso município e que estiver por se matricular ou tiver matriculado, faça, por gentileza, essa observação que terá, então, esse desconto de 20% nas suas mensalidades. E a universidade também se colocou à disposição para fazer alguns trabalhos sociais no nosso município. E no que diz respeito a proferir palestras, alguns cursos, tudo isso de forma gratuita para os nossos munícipes de Braga. Queremos também trazer a nossa satisfação no que diz respeito aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, do secretário Flúvio Pereira da Silva, juntamente com uma equipe de servidores, nesse decurso da semana, eles fizeram a reforma e praticamente uma recuperação completa da estrutura e da substituição das pranchas do bueiro, deixando com uma aparência de novo. Estivemos ali verificando os serviços realizados e reconhecemos que os funcionários são merecedores realmente de agradecimentos e elogios. Esse bueiro localiza-se ali próximo ao Braguinha, que dá acesso ao sítio Pinhal. Então, é um boeiro que estava com uma situação difícil e o nosso reconhecimento pelo bom trabalho, então, da equipe da Secretaria de Obras. Nós também tivemos ontem a satisfação, ou melhor, anteontem, a satisfação de receber na Prefeitura Municipal um engenheiro do Daer, o engenheiro Gilberto Gansen. É o único engenheiro que o Estado disponibiliza dentro do Daer para com responsabilidades de execução de obras das pontes no Estado. E ele veio nos trazer, conforme já anunciei no programa anterior, a confirmação oficial da instalação dos equipamentos e maquinários para a semana que se inicia a partir do dia 12. A empresa, então, estará deslocando suas máquinas para, juntamente, aqui na ERS 518, na ponte que liga Braga a Campo Novo. Então, mais uma vez, queremos comunicar a todos de que os trabalhos de edificação e construção da nossa tão sonhada ponte estão realmente confirmados e que essa empresa Traçado, que é a vencedora do certame, fará então as suas instalações definitivas e concluirá a nossa ponte. Teremos ali uma perspectiva aproximada de 6-7 meses, dependendo do tempo, para a conclusão das obras. Nós também queremos fazer um chamamento à nossa população de Braga, ou às pessoas que virem a se interessar, em adquirir produtos da nossa Feira do Produtor. Nós temos quinzenalmente, aqui próximo à sede da Prefeitura Municipal, produtores que expõem produtos agrícolas para que possam ser comercializados aos demais que virem a se interessar. Então, a nossa Feira do agricultor, aí dos produtores, acontece de 14 em 14 dias, às sextas-feiras, pela manhã, e eles estão, então, disponibilizando produtos dos mais diversos e que as pessoas possam adquirir diretamente deles a um custo menor. Isso, para nós, é motivo de satisfação também e reconhecimento pela insistência e pelo trabalho que eles realizam nas suas propriedades, nas suas casas, para que as demais pessoas do município possam ser servidas a um custo menor. Então, fica um convite para que toda a população prestigie isso, valorize, porque não é em todos os municípios que acontece essa Feira do Produtor. E contamos, então, com a compreensão e colaboração de toda a nossa população para com esses feirantes na nossa feira. Nós também queremos dar sequência aos relatórios das atividades que aconteceram nas demais secretarias no decurso do ano de 2022. Nos programas anteriores, nós já relatamos algumas questões em relação a isso. E hoje, então, eu vou fazer um relatório das atividades desenvolvidas aí pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. E o relatório, então, dessas atividades desenvolvidas no ano de 2022 são as seguintes. Serviço de GOB. Foram atendidos, então, 159 produtores. Serviços de silagem. Foram atendidos 30 produtores. Serviço de feno, 20 produtores. Serviços de plantio, dos mais diversos, 15 produtores. Serviço de retroescavadeira, 36 produtores. Serviço de escavadeira hidráulica, 18 produtores. Serviço de terraplanagem, 6 produtores. Serviço de inspetoria veterinária. Foram atendidos 305 atendimentos durante o ano. Serviços ambientais, 20 licenças e dispensa ambiental, 4 alvará florestal e 30 pareceres e mais demais ofícios e requerimentos que a secretaria então expediu. Serviços de substituição, chamado troca-troca, 64 produtores e 137 sacas. Entregas de cestas básicas, recursos da Defesa Civil, 500 cestas básicas para 200 pequenos agricultores. distribuição de alevinos, 32 produtores, entrega de mudas frutíferas, doação de 140 mudas e, através do repasse, 480 mudas. Serviços de construção de açudes, 12 unidades. Atendimento do veterinário, 92 produtores foram atendidos. Serviços de transporte, de fretes, afinal, 126 serviços prestados de transporte e fretes. E além, claro, da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos, também teve distribuição de mudas nativas para as escolas, tanto a Escola Santo Pazini quanto as escolas do município, num total de 550 mudas. Entrega de ramas de mandioca para 85 produtores. Participação em reunião da Muceleiro, participaram também de reuniões da Defesa Civil, do Cored e do Citegen. Audiência pública, teve uma, e auxílio na consulta popular, então, de 125 participantes, limpeza de aviários para 2 produtores e auxílio de recuperação de aviário através de uma situação de emergência, por causa de um vendaval, foi atendido, então, 1 produtor. Então, isso é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Passo agora para a doutora Biqueila para fazer as suas falas.
Boa tarde, eu estou aqui para falar um pouco sobre a campanha do Fevereiro Roxo e Laranja, que ela é voltada para conscientização e tratamento de algumas doenças, tá? Entre elas, lúpus, Alzheimer, fibromialgia e a cor laranja, que é um alerta, né, para leucemia. Eu vou explicar um pouco sobre cada uma dessas doenças, como que elas são apresentadas, né, prevenção e tratamento, tá? Então, eu vou iniciar falando sobre o lúpus. O lúpus, ela é uma doença autoimune que ataca o sistema imunológico e pode espalhar para todo o organismo, se não for tratada corretamente. O ataque consiste na reprodução desenfreada de anticorpos. Então, o nosso corpo ele produz uma quantidade de anticorpos e no lúpus ele tem uma produção a mais. E essa produção a mais, ela ataca novamente o organismo, né? Então, ela começa a atacar vários órgãos, como pulmão, pele, rins e articulações. Não tem motivo, né? A gente não sabe uma causa específica. Pode ser genética, pode ser pelo uso de algumas medicações, né, de uso prolongado, mas não tem nada específico, tá? O corpo, ele manifesta várias reações, né? O que eu gosto de explicar sempre é que não é uma doença contagiosa, apesar de aparentemente, quando ela ataca a pele, ela ter lesões, né, extensas, ela não é uma doença contagiosa, então não precisa se preocupar que ela não transmite de pessoa para pessoa, ela é uma doença autoimune, né? Os sintomas. Quais são os sintomas que a pessoa vai apresentar com lúpus, né? Dor de cabeça, desconforto para respirar, dor nas articulações, febre, queda de cabelo, vermelhidão nas unhas, feridas na boca, manchas avermelhadas, principalmente no rosto e no peito. Além dessas, é comum que a pessoa sinta bastante fraqueza e tenha também sensibilidade à luz solar e dificuldade para dormir. Infelizmente, o lúpus ele não tem cura, né? Mas ele é quanto mais cedo ele é diagnosticado, a gente consegue reverter vários sintomas. Então, a gente consegue fazer um tratamento para minimizar os efeitos, tanto em pele, rim, né, em todos os órgãos que são acometidos. Então, ele não existe um tratamento para cura, mas existe um tratamento para diminuir, para minimizar todos esses sintomas, tá? Eu vou falar também sobre a fibromialgia, tá? Fibromialgia, ela ataca especificamente articulações, causando dores por todo o corpo, principalmente em músculo e tendões. A síndrome também provoca um cansaço excessivo, alterações no sono, ansiedade e depressão. A fibromialgia, ela é uma doença que ela está muito associada à depressão. Tanto o lúpus quanto a fibromialgia, a gente tem casos na cidade, né? E eu costumo falar que tem que andar associado. O tratamento da depressão tem que estar associado com o tratamento da fibromialgia. A maioria dos pacientes, eles vão ter a depressão junto e se não trata a depressão, infelizmente, a fibromialgia, ela tem os sintomas muito exacerbados. Então, o paciente, se ele para o tratamento, começa a ter dor no corpo intenso, dificuldade para dormir. né? E tem que iniciar novamente o tratamento para depressão para conseguir uma remissão da fibromialgia. O tratamento, ele deve ser multidisciplinar. Então, inclui medicamento, inclui atividade física. Eu sempre oriento que tem que ser pelo menos 60 minutos de atividade física por dia, né? E acompanhamento psicológico. O que, que a gente recomenda, né? Atividade física, reduzir o estresse, ter bom sono, né? Em todas essas doenças tem algo em comum. O sono, atividade física, alimentação tem que estar todos associados, né? Procurar posições confortáveis para sentar. Atividade regular para prevenção da dor, né? E sempre ajudar apoio psicológico. A fibromialgia também é uma doença que ela não tem cura, né? Ela tem remissão, ela melhora, pacientes ficam grandes períodos sem sentir dores, se faz o tratamento corretamente, tá? Eu vou explicar também sobre o Alzheimer, né? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas. Reduz a capacidade de trabalho e relação social. Com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequências como perda de memória. Ela é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas idosas. É de causa desconhecida, mas tem um fator genético bem determinante também, né? O Alzheimer, ele tem vários sintomas, a gente fala que também ela não tem tratamento para cura, mas tem tratamento para diminuir, né, os sintomas. E quanto mais cedo diagnosticado, melhor tratamento a gente consegue fazer nesse paciente. Então, quais são os sintomas que os pacientes começam a apresentar? Isso já é um alerta também para a população, caso tenha algum desses sintomas, né? Procurar a unidade de saúde para avaliação, tá? Falta de memória para acontecimentos recentes, repetição das mesmas perguntas várias vezes, dificuldade para acompanhar, né, conversas e pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas, dificuldade em dirigir ou seguir os caminhos que antes eles seguiam normalmente, dificuldade para encontrar as palavras que expressam o que eles estão sentindo, irritabilidade, desconfiança injustificada, agressividade, a pessoa ela interpreta errado alguns sons, né? E visão também, ela, né, acha que viu uma coisa e vê outra, tendência a isolamento, né? E o Alzheimer, diferente dos outros, ele tem uma prevenção, né? Eu consigo fazer atividade física para prevenir o Alzheimer, alimentação balanceada, estímulo da mente com atividades. Então, jogos, né, desde um xadrez, dama, jogos que usam a mente, leitura, controle de problemas psicológicos e, mais uma vez, bom sono. Então, uma noite de sono é essencial na maioria das doenças e na saúde da população em geral, tá? Até o momento, a doença ela permanece sem cura, né? Infelizmente, o objetivo do tratamento é diminuir os sintomas, né? Então, o tratamento é só a diminuição dos sintomas. E um alerta, assim, também que eu quero dar sobre o caso de Alzheimer, a gente percebe que os cuidadores sofrem muito, né? Quem cuida de pessoas com Alzheimer, às vezes, sofrem até mais do que as pessoas que têm a doença. Então, se você tiver com um problema psicológico por estar cuidando de alguém que tem Alzheimer, pode procurar a unidade, a gente vai avaliar, vai ver a necessidade de terapia, de medicação, porque realmente é um quadro que ele não tem cura, ele é um quadro prolongado, né? Então, vivem-se muitos anos com essa doença. Então, a gente orienta esse cuidado com os cuidadores de Alzheimer também, tá? E a última doença que eu vou falar vai ser sobre leucemia, né? A leucemia, ela é um alerta que eu quero passar sobre os sintomas e falar que quanto mais cedo feito o diagnóstico, essa sim tem chance de cura, né? Diferente das outras que eu falei que não tem cura o tratamento, essa tem. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor tratamento a gente consegue realizar também. Leucemia, ela é uma doença maligna dos glóbulos brancos. Geralmente é de origem desconhecida, né? Os dados do INCA, que é o Instituto do Câncer, apontam que em 2019 a leucemia teve mais de 10 mil novos casos. Então, vem aumentando a taxa, né, de casos de leucemia. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, bem como gânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dores em articulações e ossos, né? A leucemia, ela é muito comum na infância, então pais que, caso os filhos apresentem algum desses sintomas, têm que procurar imediatamente a unidade, tá? É, essa campanha do fevereiro, laranjado e roxo, a gente quer frisar também a importância da doação da medula óssea, tá? Ela é muito importante, pois a cada 100 mil pacientes, apenas um doador é compatível. Então, eu venho aqui orientar vocês também que quem queira realizar essa doação de medula óssea é de suma importância, mesmo que a gente não conheça ninguém que tenha leucemia, tem pessoas que precisam dessa doação, né? Então, procura a unidade, dê o seu nome ali na recepção, que a gente vai tentar organizar para levar até Ijuí para realizar essa coleta de medula óssea, tá bom? Eu quero agradecer, né, ao prefeito, à Pâmela, por estarem aqui presentes, pelo Observador, né, por dar esse espaço para nós explicar um pouco sobre as doenças, tá? E é isso por hoje. Obrigado.
Então, com isso, a gente encerra o programa de hoje. Eu quero agradecer a presença da doutora Biqueila, a presença do nosso prefeito municipal. E quero desejar aqui a todos um bom final de semana e até o programa que vem.
Igualmente, da mesma forma que as colegas já referiram, nosso reconhecimento a elas também, ao Observador Regional e à emissora, que nos proporciona a possibilidade de levar as nossas informações a todos que nos dão a satisfação da audiência. Obrigado pela audiência, um bom final de semana e uma boa semana de trabalho. Boa tarde.